inimigos de Deus, né? Com certeza, você não pode estar em paz com Deus sendo inimigo de Deus. E é muito fácil a gente ser inimigo de Deus. Basta não ser amigo para ser inimigo, né? Basta não ser amigo para ser inimigo. E Jesus falou: vocês são meus amigos. Então não é fácil ser inimigo de Deus? É ou não é? Muito fácil. É mais fácil ser inimigo de Deus do que ser amigo. Ser amigo de Deus é muito difícil. E é isso que a gente deseja, né? Que nós vamos passar, inclusive, a desejar, explicando. Esteja você em paz com Deus. Ou seja, seja amigo de Deus. Amém? Outro dia Deus falou que... Deus não. Uma reunião, não sei se foi Deus, eu acredito que foi, mas não sei se você acredita. Ia botar fogo, né? Esquentar bastante a comida. E realmente, os dias do fim vão chegando e a gente precisa trabalhar bastante, né? Nós precisamos trabalhar muito. No Salmo, vamos ver, para a gente não perder nem um pouquinho de tempo, no Salmo 25, Salmo 25, versículo 8. Salmo 25, versículo 8. Está assim: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Vamos de novo? Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Você vê como realmente a coisa é complicada. Nós fomos assim, não tem importância a gente gastar tempo com a reunião e etc. E nós fomos, né, se a gente pudesse até fazer uma roda, fazer uma coisa assim mais íntima, quebrar bastante essa coisa que... Pudesse, a gente pudesse, assim, realmente pôr as cartas na mesa, né? Um fala, outro fala, outro fala, tal. Porque eu acho a maior hipocrisia que existe é isso. Se nós não entendermos, se a gente não conseguir entender, nós vamos nos perder, com certeza. Ah. Amém? Converter ao Senhor, significa passar para o lado dele, ser amigo dele. Converter ao Senhor significa passar para o lado dele. Presta atenção aqui, você vai ler em casa. Mas como que eu vou passar para o lado dele? Como que eu vou passar? Eu preciso entender o lado dele, eu preciso ouvir, eu preciso conversar com ele. Eu preciso saber o que ele pensa. Como que eu vou passando para o lado dele assim? Sem entender nada. Não, no máximo que você pode fazer é assistir a reunião, cantar e etc. E vai ficando essa ladainha até morrer e ir para o inferno. Né? Me perdoa se a gente está batendo. Não é bater. A intenção nossa não é bater. A intenção nossa é ajudar. Porque quando a gente vê a porca mal capada, né? Então a gente fica esperto. Na visão, a panela de pressão, quer dizer, ali o trem esquenta rápido. E a comida dentro da panela de pressão, o fogo, o que é o fogo? Hã? Isso, o fogo é a tribulação, o fogo são as preocupações, enfermidades, muita. O fogo está alto. Angústia, tá, problema financeiro, físico, intelectual, moral, né? E toda a natureza, fogo está alto. E a panela. Tem uma profecia que fala assim: o que, que você vê? Eu vejo uma panela. Não é uma profecia que fala assim? O que, que você vê? Perguntou pro profeta. Ele falou: eu vejo uma panela. Uma panela. E a bicha está fervendo. Aí ele falou, e ela, né, onde estava a panela? Então, a verdade é o seguinte, é que a tribulação, os problemas, o nosso envolvimento com o mundo está grande demais. Mas eu precisava que você se tivesse disposto a entender, você estivesse disposto a entender, até se quiser particularmente sentar comigo para poder ter uma conversa, né, a gente pode agendar uma hora para você, em particular. Porque eu prefiro gastar um tempo com um e ganhar ele do que perder todo mundo. Agora mesmo a gente estava cantando. Você vê como que são as coisas. Quem estava cantando aqui, e eu prestando atenção, um soneto. No caminho de perdição, andava eu. O que mais? Escutaste a minha oração? Isso. E arrumou minha vida. Quer dizer, no caminho da perdição eu não ando mais. Eu não ando mais, porque eu andava. No caminho da perdição andava eu. E agora Deus veio e arrumou a minha vida. E agora eu estou bem demais. Agora eu estou nadando de braçada. Estou feliz. Está dando tudo certo para mim. Está dando tudo certinho para mim. Isso é certo? Isso é verdade? Então, me explico. O Lucas está dizendo que isso não é verdade. Então, o que é a verdade? Hã? É. Como? Isso. Então, o certo é que a gente continuamos precisando de que Deus nos ensine o caminho, porque você só começou a andar. Aí a pessoa fica entusiasmada e faz a música. No caminho de perdição, quer dizer, ele bebia. Ele bebia, fumava e tossia. Né? Ele bebia, fumava e tossia. Agora, né, Silvana? Ele continua bebendo, continua fumando e não tosse mais. Então, no caminho de perdição, é assim, a pessoa, eu prostituía, ou eu bebia, ou eu mexia com droga, agora não mexo mais. Aí a pessoa fica emocionada, entusiasmada, aí faz a música. E essa pessoa não entende que ela... Por quê? Por que ela ainda continua no caminho da perdição? Hã? Enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos precisar de que Deus nos ensine o que fazer amanhã. Nos ensine o que fazer hoje. Todos os dias, você não pode descuidar e achar que andou no caminho da perdição e que agora está numa boa. Mas aí você vai rodar mesmo, bonito. O inimigo simplesmente está armando contra a gente uma armadilha, um laço, para derrubar daqui mais um pouco ele vai derrubar. Então, quando a gente converte, verdadeiramente converte, a gente entende que vai ter que a vida inteirinha, a vida inteira, enquanto ele estiver nesse... Onde é que ele está? No mundo, no caminho da perdição. O mundo é a própria perdição. O mundo que você fala, que eu falo, o que é o mundo? A gente, outro dia, perguntava alguém, e a pessoa responde até certo. O que é o mundo, Gustavo, para você? A gente, o que é o mundo? Sou eu mesmo. É o meu corpo, é essa vida. É essa vida, eu estou no mundo. Por que eu estou no mundo? Porque eu estou aqui, eu estou andando, estou conversando com vocês. Eu estou nesse corpo. Eu estou aonde? No mundo. Quando Deus veio ao mundo, ele veio e entrou. Habitou um corpo. E onde é que Jesus estava? No mundo. Amém, gente? Então, enquanto nós estivermos no mundo, onde é que nós estamos? Aqui, ó, a condenação. Deus condenou o pecado na carne. Nós estamos sob maldição. Então, a gente não pode afrouxar o cinto hora nenhuma. A gente não pode descuidar hora nenhuma. Senão, Adriano, você vai cantar um caminho de perdição. Eu andava, agora não ando mais. Eu não ando mais. Quem falou que você não anda mais? Quem falou que você... É... Amém, gente? Ou não? É isso mesmo? É muito difícil, então, Wendel. Acho que nós vamos largar de mão. Pois é, o Wendel está largando de mão. Né? Eu também vou largar. Nós vamos largar junto. Vamos largar de mão junto. Você já andou no caminho de perdição, Rebeca? Já? A Rebeca nem andou ainda no caminho de perdição. Tem pessoas que nunca andou no caminho da perdição. Quem que já andou no caminho da perdição? Você já andou no caminho da perdição? Já? Tem gente que nunca andou no caminho da perdição. Por quê? Ele nunca prostituiu, nunca bebeu, nunca comeu frango estroncado. Então, ele nunca andou no caminho da perdição. Você acha que o Papa andou no caminho da perdição? Não. A madre de Calcutá andou no caminho da perdição? Não, tem muita gente que nunca, nunca andou no caminho da perdição. Nunca bebeu, nunca fumou, nunca prostituiu, nunca fez nada, né, Rudá? Então, essa pessoa é como se ela nunca tivesse andado. Não, vocês já andaram no caminho da perdição, por isso você tem que ser crente, né? Agora, eu não, eu nunca andei no caminho da perdição, estou muito bem. Não pensa assim? Não tem? Mas a verdade não é essa. A verdade é que toda a humanidade está sob maldição. E ela habita, o corpo maldito. Ela habita o corpo do pecado. O apóstolo Paulo fala assim: em mim não habita bem nenhum. Nós estamos num corpo onde não existe bem nenhum. Nenhum. Tudo que a gente quer, tudo que a carne quer, é contra Deus. Tudo. Nós habitamos o corpo do pecado. Então é uma luta constante. É uma luta constante na vida da gente. E nós vamos tentar explicar isso. Não queria que você ficasse muito triste, não. Mas nós vamos tentar explicar. Porque é o seguinte: uma vez entendendo, uma vez tendo os olhos abertos, uma vez compreendendo isso, fica mais fácil para você. Para você vencer. Fica mais fácil para você vencer. Como que você vai fazer para vencer? Uma vez consciente disso, eu vou pedir, Senhor, todos os dias eu vou pedir, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige o meu coração. Isso não é uma oração que ficou para trás, não. Não é uma oração que eu fiz quando eu estava no caminho da perdição, não. É uma oração que precisa ser feita agora. Senhor, né? Solta as cadeias que me prende. Solta as cadeias que me prende. Ensina o caminho que eu tenho. Quanto mais os meus olhos são abertos, mais essa oração precisa ser feita. Quanto mais os meus olhos são abertos, mais essa oração precisa ser feita. Quem não enxerga, não vai fazer isso. Mas quem está vendo, quem enxerga, vai fazer isso. Nós não podemos acomodar. Hora nenhuma. Hora nenhuma. Amém? Então, Jesus Cristo, olha para você ver o que, que Jesus Cristo fez. Qual foi o momento? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o exemplo, ele é o homem, o novo homem. Ele é o modelo do novo homem. Ele é o Adão. O primeiro homem da nova criação. O primeiro homem da nova criação chama-se Jesus, o primogênito. Amém? Então, por isso é que ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem se não for do jeito que eu fiz. Eu sou o caminho, significa que nós devemos seguir Jesus Cristo. Aí eu pergunto a vocês, né? Que hora? Qual foi a hora que Jesus parou? Que hora que Jesus deixou de lutar? Que hora que Jesus deixou de fazer orações e súplicas? A quem o podia livrar? Porque aí, Vitor, se nós não fizermos, nós vamos automaticamente ser engolidos, envolvidos. Amém? Mas para fazer isso, a gente precisa entender, não pode entregar, eu não posso admitir, Wender, que a gente entregue os pontos. Eu não posso admitir que seja a hora de entregar o ponto. Não, eu acho que a hora, muito pelo contrário. Aí é que está ficando bom mesmo. Aí é que vai ficar bom mesmo, é a hora que nós estivermos entendendo, perfeitamente entendendo a coisa. Amém? Então vamos ver se a gente mexe um pouco na panela? Hoje. Vamos ver se a gente... Aliás, Deus falou assim, põe água na panela, porque senão a comida queima. A comida, vamos dizer que fomos nós, né? E tem que ter água, senão a gente pega fogo. Porque o fogo está queimando. Então vamos lá, é água. Agora vamos pôr água, né? Pôr água não é fogo agora não. Amém, gente? Vamos pôr água na panela. O que é pôr água? Tem uma profecia lá em Isaías que fala assim, vai atrás de um povo que tem olhos e não vê. Falou para o profeta, vai atrás desse povo, um povo que tem olhos e não vê, que tem ouvidos. Que povo é esse? É o povo de Deus. Então, o que Deus quer fazer com esse povo? E os ouvidos. Então nós somos, reconhecemos. Então, tudo bem, Wendel. Nós vamos cantar, está errado? Pronto. Está errado? Tá, então pergunta, Senhor, então como que nós temos que fazer? Está errado. Tá, ué. Então pronto, a hora que eu estiver cantando um caminho de perdição. Né? Aí dá uma impressão assim que Deus pegou eu no caminho de perdição que eu estava e me colocou hoje nas nuvens. Na verdade, eu não estou nunca nessas nuvens. Mas que eu nunca fui tão perdido quanto eu sou hoje. Lá atrás eu era ignorante. Mas hoje, quanto mais Deus me abre os olhos, mais eu me sinto... Ah, porque o que que Paulo falou quando ele entendeu a coisa bem? Ele falou o quê? Né? Miserável, maldito homem que sou. Quem vai me livrar? Por que que ele fez essa oração? Porque ele estava enxergando. Ele estava vendo. É. E por que que Jesus combateu veementemente a hipocrisia, porque o hipócrita não vê. O hipócrita não vê a perdição que ele vive. Quanto mais a gente enxerga, Rodrigo, o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Eu estou numa luta tão grande nesses últimos dias, porque... eu estou fazendo alguma coisa que eu não quero fazer. Com vocês não acontece, não? Amém, graças a Deus. A gente está fazendo uma coisa que a gente sabe e não quer fazer aquilo e está fazendo. Não é não? A gente não quer fazer. Então, o bem que eu quero, eu não faço. Essa, graças a Deus, se você estiver acontecendo com você, graças a Deus, se você estiver pensando desse jeito. Amém? Porque aí você vai precisar de Deus. maldito homem que de repente não precisa mais de Deus. Não, é exatamente aí é que a gente vai precisar de Deus. E vai precisar de Deus. E lá no Salmo que nós lemos agora mesmo, ele prometeu lá, dizendo o seguinte, ele ensinaria o caminho ao pecador. Mas ele não vai ensinar o caminho para quem não está pecando. Ele não vai ensinar o caminho para quem não está pecando. Para quem já está numa boa, não. Ele vai ensinar o caminho para você que está pecando. Para você que está fazendo aquilo que não convém. A sua consciência está acusando. A consciência sua está mostrando que aquilo não convém. E você tem lutado com aquele negócio. Aí você vai pedir para Deus. E ele vai ensinar o caminho para quem? Para o pecador. Não vai ensinar o caminho para quem não está pecando. Ele vai ensinar o caminho para o pecador. Amém, gente? Vamos abrir a nossa Bíblia para a gente, em outro lugar, em Gênesis capítulo 3. Eu vou tentar contar uma história. Dá uma volta assim, ó. Eu queria que você acompanhasse comigo. Para você entender mais ou menos uma coisa. Então nós sabemos que Deus criou o homem. Deus criou o homem para quê? Para que que você casa? Para que você constrói a sua casa? Para que você compra um carro? Para que você compra uma roupa, compra um sapato? Para que você estuda? Para quê? Você faz tudo isso sem saber para quê? Hã? Para produzir, reproduzir, né? Também, né? O objetivo parece que vai chegar lá. Mas a gente não faz as coisas para quê? Vocês querem que eu responda, né? Vocês não querem responder. Não. Tá, tem um versículo que fala assim, o homem como a erva e a sua glória como a flor. Seca a erva e murcha a flor. Tudo que a gente faz, o homem é como a erva e a sua glória. A sua glória. Tudo que você faz é buscando o quê? A sua glória. É. O seu bem-estar, a sua glória, significa o resultado. A sua glória significa o resultado. A pessoa chega lá na frente e bate no peito, olha, criei minha família, comprei isso, comprei aquilo, tem três, tantas fazendas, né? Fiz isso e fez aquilo, criei meus filhos, um está fazendo medicina, o outro fez não sei do que, tal, fulana casou com um deputado e tal. Pronto. Ele se sente ali? Ele se sente ali? Realizado, glorificado. Ele se sente ali naquele momento que alcançou essa glória. É isso que Deus fala, o homem é como a erva e a sua glória como a flor. A flor do Pelé. Está murchando? Hã? Ah, tem um momento da, que a pessoa ele fica tão glorificado, ele fica tão envaidecido com tudo que ele fez, e etc, etc. Mas vai apagando, vai murchando, e vai, aquilo que ele fez, vai perdendo até mesmo os bens, as coisas vão acabando. Então, tudo que a gente faz é buscando a nossa glória. A nossa glória. A natureza do homem é a mesma natureza do diabo, que também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que você, que o homem faz, é parecido com Deus. Nós somos filhos de Deus. Se a gente fosse filho de uma égua, a gente ia gostar de quê? De capim, de cavalo, de, né? A gente ia gostar de pasto, etc. Tal. Se nós fôssemos filho de uma vaca, era outra coisa. Não ia gostar de cavalo, ia gostar de boi, né? Se a gente fosse filho de quê, por exemplo? De uma galinha. Uma galinha. Filho de uma galinha. Nós íamos gostar de quê? Botar ovo. Né? Comer milho. Agora, nós somos filhos de Deus. Por isso é que nós temos a... parecemos com Deus. Nós temos a natureza de Deus. Então, Deus pensa, Deus, por isso é que o homem é inteligente, por isso é que o homem faz e ele é capaz de fazer todas as coisas, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus nos criou para quê? Por que que Deus criou o céu e a terra? Para a sua glória. É... Ele criou o céu e a terra, e ele fez todas as coisas, tudo ele fez, tudo criou para o seu louvor, o seu louvor. E criou o homem. Para quê? O homem gosta de perder? Deus também não gosta. O homem não gosta, nós temos a mesma natureza. Deus também não gosta de perder. E Deus criou o céu e a terra, e ele criou o homem. E glorificou o homem, deu ao homem todo o poder que ele podia dar. Entregou todas as coisas na mão do homem. Tudo que ele fez, ele criou da melhor forma possível. E ele criou o homem com maior orgulho. Falou, eu criei e é coisa boa mesmo, né? E entregou as coisas na mão do homem. O homem perdeu isso. O homem, criado por Deus, perdeu. Porque Deus criou uma outra criatura também, que era acima do homem, abaixo dele, mas acima do homem. E criou também com algum objetivo. E criou também com algum objetivo. Para testar o homem. Porque ele tem um propósito com o homem. Por que que ele tem um propósito? Problema dele, ele que criou, é ele que criou. É a gente não tem essa vaidade quando a gente quer uma coisa, quer porque quer. E acaba fazendo. Ele criou. E ele criou o homem... tem um versículo na Escritura que eu não sei onde é que está, fala assim, o que que o homem tem para o Senhor gostar tanto dele? Não tem um versículo que fala nisso? É. Foi lá em Jó, parece. Fala, quem é o homem? É, lá, o Senhor gostar tanto dele. É, Deus tem um plano fora de série. Ele criou o homem. Assim, uma coisa... É o dor de coco, é a menina dos olhos de Deus, é o homem. E isso chegou até a causar um ciúme no um a outro ser, que foi os anjos. Né? Criou até um problema com os anjos. E foi aí que surgiu a rebeldia de uma espécie de anjo, e que esse anjo vai e persegue o homem. Agora, esse inimigo quer impedir Deus de realizar, o seu intento. Vai impedir? Não vai. Por mais que o inimigo tente, ele não vai impedir Deus de realizar o seu intento. É isso que a igreja precisa entender. Que Deus vai realizar o seu intento. E você também tem que entender que o outro ser, que também é espírito, quer impedir você de participar da glória de Deus. Todos estamos sendo convidados. Todos nós estamos sendo convidados para esse dia. A manifestação da glória de Deus. Se a igreja não entender isso, que nós estamos sendo um objeto de disputa. Você é um objeto de disputa. Amém? Um querendo que você fique do lado de cá e o outro querendo que você fique do lado de cá. Então, a pregação aqui, o ensinamento tem que ser no sentido, se nós estamos trabalhando para Deus, nós estamos do lado de Deus, nós temos que trazer a igreja para o lado de Deus. Se nós percebermos que o diabo está enrolando, que o diabo está enganando novamente, iludindo novamente, nós temos que fazer alguma coisa para trazer de novo a igreja, o povo, para o lado de Deus. Amém? Então, ponha isso na sua cabeça. Você é um objeto, é um ser disputado, tem de um lado querendo a sua destruição, de outro lado querendo a sua salvação. Eu vim para vocês terem vida. Vocês estão numa situação que precisam de salvação. Eu vim então para salvar vocês da situação em que vocês se encontram. Amém? Tem muita coisa para você entender. Não deixa só por minha conta, não. Eu estou pelejando. Mas o Ender não pode desanimar. O Ender não pode desanimar. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que sentar comigo, perguntar, me ajuda aqui. Entendeu? Como é que é, como é que não é. Todo mundo pode entender? Será que todo mundo pode entender? Gente, só não só pode, como? Deve. Nós não estamos aqui jogando pedra em você, não. Nós queremos. Eu tenho conversado esses dias com o Rodar. Eu falei, Rodar, eu quero que você me ajuda. Porque você é inteligente. Vocês entendem de eletrônica. Vocês entendem de muito mais do que eu. Me ajuda. Né? Eu não me lembro. Alguém teve uma visão. Mostrava o seguinte, que a tendência é da gente ir ficando só. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele foi apertando o cerco, ele foi apertando o cerco. Tinha 5 mil pessoas lá ouvindo Jesus. Depois tinha 3 mil pessoas ouvindo Jesus. Depois tinha 500 pessoas ouvindo Jesus. E o número foi diminuindo. Por fim, ficaram lá os 12 discípulos, né? E ele, quer dizer, ele foi fechando o cerco, apertando. Aí a intenção dele, por acaso, era perder aquele povo, gente. Vocês não acham que Jesus queria 5 mil discípulos? Não seria melhor para ele do que 12? Faltou capacidade de Jesus? Faltou competência? Ou faltou fé para aqueles 5 mil? Faltou abrir o coração para aqueles 5 mil? Faltou vontade para aqueles 5 mil? Eu tenho certeza que Jesus queria 5 mil discípulos, ele não queria só 12. Ele não queria só 3 mil. Na verdade, Deus quer o maior número possível de pessoas, número. A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Então eu pergunto, não é a vontade de Deus que todos sejam discípulos? Amém? Então, para ser discípulo, o discípulo perfeito vai ser igual ao mestre. E para ser discípulo, você tem que procurar o mestre. Se eu quero ser discípulo de Deus, eu tenho que procurar Deus. Se eu quero ser discípulo do Senhor, eu tenho que ir atrás dele. Senhor, me ensina. Senhor, o senhor não morreu. O Senhor morreu, mas ressuscitou. O Senhor está vivo. O Senhor responde. Então, nós estamos precisando. Mas se você não tiver cuidado, o que vai acontecer? Vocês concordam? Aí vem aquela parábola do semeador que fala assim: saiu o semeador a semear a semente. A semente, a vontade de Deus era perder a semente. Não era, ninguém semeia, gente. Ninguém semeia com a intenção de perder, não. Quando o lavrador semeia a terra, ele semeia com a intenção de não perder um grão. Ele quer colher 100% da sua semeadura. E Jesus disse: saiu o semeador a semear boa semente. Aí a semente caiu à beira do caminho. Tudo bem, caiu na beira do caminho. Mas quem são esse tipo de gente? Né? A semente caiu no meio dos espinhos. Que situação é essa? É uma parábola que você vai entender. Por que que a semente não prospera? Por que que a semente prospera na vida de um e não prospera na vida do outro? Por que que a semente, por que que ela prospera na vida de um e não prospera na vida do outro? Não tem sentido se a semente é a mesma. Com certeza, então, o defeito está na terra. O defeito está na terra. Qual foi o problema? A semente foi semeada entre os espinhos. A semente foi semeada entre os espinhos. A semente foi semeada e depois nasceu ali os espinhos. Né? O que que significa os espinhos? Então, o que que eu entendo? Que eu entendo o seguinte, Paulo Schumann, é que todo mundo começa bem. Todo mundo começa bem. No caminho de perdição andava eu, né? É naquele momento de entusiasmo, naquele momento de euforia, naquele momento em que você imagina, Deus fez um milagre, Deus fez na minha vida, né? Eu fazia isso, isso e aquilo, agora não faço mais. Mas aí, é um tipo de semente que cresceu, mas veio os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas e etc, e a vaidade, os problemas, as coisas, abafou aquela pessoa que andava no caminho da perdição, que foi realmente, recebeu uma graça de Deus, recebeu uma bênção de Deus, mas ela não foi em frente. Ela não foi em frente. Ela andava no caminho de perdição e continua. O que que impediu? Né? Porque a gente pensa que caminho de perdição é comer todo mundo, mulher dos outros, tal, etc. É dar à vontade. Caminho de perdição é roubar. Caminho de perdição é mexer com droga. Não, meu filho. Caminho de perdição não é só isso, não. Não é só isso, não. Mas não é mesmo. Iluda-se quem pensar que é isso. Tudo aquilo que impede você de produzir fruto. O espinho veio, impediu a semente de produzir. Ela não produziu. Impediu ela de produzir. Impediu. Simplesmente aquela praga cresceu e não deixou uma semente, uma terra. Porque onde a terra, onde nasce a semente, nasce também a praga. Amém, gente? Então, assim que nós entendemos. Aí veio o outro, o semear. Né? A terra cheia de cascalho. Cascalho significa o quê? Tribulação. Perseguição. Problema no casamento. Problema na saúde. Casou, esperava uma coisa e deu outra. E agora? Problemas na vida. Nós estamos sujeitos a tanto tipo de problemas. E são problemas que vai impedir a planta de dar fruto. Porque o que interessa para Deus, o que é? É que a árvore cresça e produza fruto. Então, nada rodar. Eu tenho que me cuidar demais, porque nada disso pode me impedir. Nem os espinhos, nem a luta, nem a tribulação, nem as coisas. Eu preciso me cuidar. E é muito fácil o homem hoje. É muito fácil. Porque nós somos fracos, totalmente fracos. O diabo passa um trenzinho cheiroso no seu nariz e traz, assim, ó. E puxa o sujeito, assim, ó. Passa, assim, ó. É muito fácil a pessoa falar, não, porque eu não. Não tem homem que o diabo não seja maior do que ele. Não tem homem que o diabo não consiga. Amém? Por que então que nós precisamos, divina, e vigiar e orar, como Jesus falou, o tempo todo. Porque o diabo, ele anda ao seu redor. Ele anda, ele não te larga hora nenhuma. Ele não te larga momento nenhum. Amém? Vocês estão entendendo? Se a igreja quiser, ela vai conseguir realmente, ela vai conseguir, porque Deus está abrindo os nossos olhos, nós vamos fazer as nossas orações, nós vamos pedir a Deus, nós vamos tal, etc. Quem, não sei quantos dentre nós, mas Deus está falando com todos. Será que Deus quer que todos nós sejamos salvos? Quer. Ele quer que todos nós sejamos salvos. Por isso ele está falando. Então, como eu falei, você quer entender Deus? Então, você tem que buscar Deus. Você tem que... Deus é uma pessoa que ele vai, a glória de Deus permanece para sempre. Ninguém vai tirar a glória de Deus, não. Engano do diabo pensar, e os discípulos dele pensar que Deus vai entregar o ouro para o bandido. Não vai mesmo, não. A glória de Deus virá. A glória de Deus virá. Amém? Deus vai eliminar o pecado e vai... que vai ficar, somos nós. Isaías 65, deixa eu ver aqui, peraí. Como? Eu não li o quê? Gênesis? Então vamos ler. Gênesis 3. Versículo 15. Gênesis 3, versículo 15. Lê para mim, Adriano.
E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Amém. Repete.
E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Amém. É mais uma vez.
E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
O que significa isso? O que a gente pode entender disso aí? Eu pergunto a vocês. Essa maldição que Deus lançou sobre o homem. Deus lançou uma maldição sobre a humanidade dizendo o seguinte. De hoje em diante, vai haver... Quer dizer, o homem, presta atenção. Quando Deus criou o homem... entregou tudo nas mãos do homem. O homem, ele era livre. Ele não tinha que dar satisfação para ninguém. Deus falou, olha, vai e eu estou criando isso aqui tudo para você. Você dá o nome que você quiser, você faz do jeito que você quiser, etc. E Deus deixou o homem. E o homem viveu muito tempo, milhões de anos, sei quantos. E o homem viveu sem pecado. O homem, ele era? O que é uma pessoa livre? Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Ele é livre. Ele não precisa prestar conta. Bom. Aí, quando o homem se tornou escravo, Ele foi vencido por uma espécie e se tornou escravo daquela espécie. Então ele perdeu o quê? Perdeu a liberdade. Hoje ele não faz o que ele quer. Ele faz o quê? Mais uma vez. O que o Senhor dele manda. É. Então tudo que você está vendo, se você pega lá, você abre lá a TV Câmara, aí você começa a ver aquele povo falar lá, etc. tal. Quem está falando ali? Os filhos de quem? Hã? Filho do diabo é o quê? Diabinho. Então você vê lá no Congresso, aquelas coisas lá na Câmara, tal, etc. Aquele povo falando e tal, não sei o quê, porque você, tal, etc. Mete o cacete um no outro e fala a mão do outro, tudo ali. Você olha aquilo ali, parece com as coisas de Deus? Mentira. Não, eu nunca roubei. Eu não tenho conta em lugar nenhum. Então, e etc. Ali tudo, você olha, nós que enxergamos, o que, que você vê ali? Aquilo é um Éden, um jardim do Éden, não é não? Não, gente, ali você pega e observa ali, ó. Ali não tem nada, nada de Deus. Aí você vai ver ali, uma boate lá cheia de gente e tal, não sei o quê. E você vai ver o trânsito, o caboclo para no trânsito e pega o capacete e toca no para-brisa do outro aqui e tal, e bate na lataria, o outro lá dentro. Olha nos jornais, vê os programas, vê os jornais da Globo, não sei de onde, tudo aí, as revistas. O que, que você vê? Um mundo que jaz no maligno, gente. Tem nada de Deus. Nada de Deus. Amém? Tudo isso. Se você parar para pensar, você vai ver. Que não se faz outra coisa a não ser do jeito que o diabo quer. Faz do jeito que o diabo quer. Intriga, confusão, briga, tal ganância, e etc. E comprando, e vendendo, e trazendo, e etc. Tal. Nós estamos... A situação nossa não é boa, não. O mundo jaz no maligno. O que, que significa jaz no maligno? Jaz no maligno. Jaz... O que, que significa a palavra jaz? Hã? Não, não é bem morto. É. Morto é morto. Né? Jaz é que está como morto. Ou seja, sem nenhum poder de reação. Nós, o mundo jaz no maligno. O mundo não tem força para reagir. O mundo não tem força para reagir. O mundo está no poder de Satanás. Ele não tem força para reagir. Ele jaz no maligno. E Jesus chegou, pensou bem claro, o meu reino não é desse mundo. Aí vem nós, Paulo Júnior, querendo o reino de Deus. Vem nós querendo o reino de Deus, Paulo Júnior. Nós estamos querendo... O reino de Deus. Mas nós não estamos capazes, nós não estamos sendo capazes de deixar o nosso Senhor antigo. O nosso Senhor antigo é preguento. Nosso Senhor antigo, ele... A gente não quer, mas ele não larga. Amém? Aí Deus fala assim, resista a ele. Não faz do jeito que ele quer, não. Não faz do jeito que ele quer, não. Resista a ele. Porque se um bicho vem na sua porta todo dia e você dá comida para ele, você vem todo dia, o bicho, todo dia ele vem na sua porta e você dá uma comida para ele. Agora ele vem e você, não tem comida. Não tem comida, ele não tem mais. Né? Então eu estava explicando, estou querendo explicar. Então Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Deus criou o homem e tal, etc. Aí ele perde o homem. Perdeu o homem para quem? Perdeu o homem para o diabo. Junto com o homem, o que que o diabo levou com ele? Toda a natureza. Porque tudo o homem tinha criado, Deus tinha criado para o homem. O homem perdeu também tudo que era dele. Quando alguém é vencido, o vencedor leva os despojos. Tudo que pertence a você, a pessoa dominou você, ele leva sua carteira, seu relógio, seus trem. O homem foi vencido e com ele toda a natureza. Aí, o próximo passo, qual foi, Toninho? Então tá, primeiro nós estamos admitindo que o homem está sob essa maldição. E o que que Deus disse aqui? Falou assim, olha, vai ser lá no fim, vai aparecer uma coisa. Vamos ver aqui, ele fala assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. A semente, referindo-se à semente da mulher. Referindo-se à igreja, à semente. Referindo-se a Cristo, referindo-se à igreja. Deus mostrando que lá na frente, ele ia fazer uma coisa. Que era separar. Que era separar, ele ia de novo criar um novo céu, uma nova terra, um novo homem. Ele ia criar tudo de novo e esse novo homem, ele não ia ser amigo do mundo. Esse novo homem não ia ter nada com o diabo. Não há acordo entre ele e o diabo. Esse novo homem, ele é completamente, como é que fala? Hã? Ele é perfeito, incontaminável. Ele é perfeito, ele é incontaminável. Esse novo homem foi Jesus Cristo, a semente, a tua semente, ela fala a tua semente referindo à semente do diabo, e a sua semente referindo à semente da igreja. A mulher aí simboliza a igreja. Jesus Cristo é a pedra principal da igreja. Jesus Cristo é a semente do novo homem. A semente do velho homem foi Adão. A semente do novo homem, quem é? Jesus Cristo. Incontaminável. Ele não podia ser nem um pouquinho contaminado pelo diabo. Ele não foi. Ele resistiu 100% ao diabo. Foi por isso, gente, que ele viveu aquela vida. Foi por isso que ele levou aquela vida. E ele, então, ele está vivo. Ele é a semente da igreja. Ele está vivo. Em algum lugar ele está. No corpo que você também vai estar um dia. Num corpo incorruptível, incontaminável. Um corpo que não morre, um corpo que tem vida eterna. É para lá, Wender, que nós vamos. É para lá que nós estamos querendo ir. Aí nós acreditamos nisso. Aí eu paro e falo assim: Senhor, mas será que eu vou ter direito? Será que eu vou conseguir, Senhor? Eu paro. E eu vejo as coisas assim, clara. Aí Deus me responde: quem quiser, siga-me. Fica perto de mim. Não fica longe de mim. Vem? Não me perca de vista. Anda no caminho que eu andei. Eu tiro o pé, você põe o seu. Não me perca de vista. Eu continuo sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Eu continuo sendo o seu Salvador, eu quero... É isso. Vem comigo. Aí às vezes eu reclamo: Senhor, mas está difícil demais. E ele: foi fácil para mim? Foi fácil? Eu falo para ele: está difícil demais, Senhor. Ele fala: mas por acaso foi fácil para mim? Você acha que foi fácil para mim, Orsini? Aí a coisa aperta um pouquinho para você e você quer jogar a toalha? Não, eu falei para você que eu ia botar inimizade entre você e a serpente. Você quer ficar junto com ela? Você não quer ficar, não quer largar a serpente? Ela é sua inimiga. Então, ou eu ou ela. Amém, gente? Não é assim mesmo ou não? Ou não? Se eu, aí quando nós começamos a falar assim, né, inimigo, amigos, amigos. Se eu ficar do lado de Deus, Adriano, o diabo sabe que eu sou inimigo dele. E se eu sou inimigo dele, ele vai me perseguir. Ó, eu tá aqui no meu calcanhar. Amém? Você pensou, eu tenho que arrastar... Mas também, por outro lado, eu posso. Deus fala: em breve eu vou esmagar Satanás embaixo dos seus pés. É. Eu vou arrastar ele. Ele vai me perseguir. Ele vai me perseguir o tempo todo. De uma maneira ou de outra, tentando novamente enganar, como ele enganou Eva, ele vai tentar nos enganar, ele usa... Os mesmos artifícios, ilusão e etc. Quer dizer, a igreja tem sempre esse trem no calcanhar dela. Mas amém? Você tem o direito, você tem. Deus nos deu poder. Deus nos deu poder. Se eu passar a mão nesse poder, se eu passar a mão nessa autoridade que ele me deu, amém? Eu piso a cabeça da serpente. maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Acontece é que as armas que o inimigo usa são armas assim, que o homem, normalmente a carne é muito fraca, a carne é fraca. E a gente se perde com facilidade por causa das coisas desse mundo, como se não houvesse o novo céu, não houvesse a nova terra, como se não houvesse, amém? E a gente continua aceitando o caminho da perdição. A gente continua aceitando o caminho da perdição. Amém? No Salmo 89, Salmo 89. Aqui, ó. Esse Salmo 89, depois se você puder, você lê ele inteirinho. Ele é grande pra caramba. Mas aí, 89. Mas aí você lê ele, lembrando, prestando atenção. Por exemplo, aqui, versículo 29. No versículo 26, esse aqui está falando, esse salmo, ele fala assim, profetizava como Jesus ia fazer. Ele estava ali profetizando como que Jesus ia fazer. Davi, na verdade, essa promessa de Deus não era para Davi. Mas Davi fez a oração e Deus estava falando com ele que o que ia acontecer com Jesus. Quando Jesus leu aqui, ele viu, no versículo 11, por exemplo, lê por favor.
Deus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste.
Repete.
Deus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste.
Uma pessoa inteligente aí. O que que Deus quis dizer? O que que as escrituras... Onde é que estava Deus? Onde é que estava Deus? Rodrigo. Onde é que você acha que estava Deus quando Jesus estava aqui na Terra? Hã? Em Cristo, né? Nele. Deus é Espírito, Neto. Deus é Espírito e Deus estava ali. Presta atenção aqui. Imagina o copo sendo o corpo de Cristo. E a água sendo Deus. Então, Deus estava em Cristo. Deus é Espírito. E o Espírito de Deus estava em Cristo. Quando ele leu isso aqui, ele leu, ele sabia ler? Sabia ler. Ele tinha fé? Ele era igualzinho nós, gente. Igualzinho nós. Foi criado a imagem e semelhança. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Quando ele leu aqui, o que, que ele entendeu? Hã? O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Ele falou, então, mas será que sou, foi eu que criei? Foi eu que fiz? Para mim? Eu fiz para mim? Versículo 13.
Tu tens um braço poderoso.
Tu tens um braço poderoso. Forte é a tua mão e elevada a tua destra. E ele falou, mas será que eu tenho esse braço forte mesmo? Será que eu tenho esse braço poderoso? Será que eu sou forte desse jeito? Versículo 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará o Senhor na luz da tua face. Então, gente, agora, isso aí foi só para ele, Paulo Júnior? Hã? Para ele? Para quem? Não foi para nós também, não? Então, como que você, tendo um braço poderoso, você sendo o que você é, o inimigo vai levar vantagem sobre você? Porque isso aí, Adriana, não é só para ele. Claro que não é só para ele. Ele foi o primeiro filho de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Ele é a cabeça. Nós somos o corpo. Então, Rudá, toda a promessa de Deus para Jesus Cristo é para mim também. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho um braço poderoso. De quem é a terra? De quem é a terra? De quem é a terra? É nossa. Foi feita para nós. Então Deus lá no começo, ele fez para nós. Aí nós entregamos na mão do inimigo. Deus veio, tomou do inimigo e vai devolver para você. Mas para ele devolver para você, ele precisa agora abrir os seus olhos, conscientizar e mostrar para você que você agora não tem jeito. Agora, ou você é maior do que o inimigo, ou não tem lugar para você no céu. Porque nós temos que ser maior do que o inimigo. Porque o maior domina o menor. Para mim dominar o inimigo, o que eu preciso ser? Maior. Então, gente, eu preciso crer que eu sou filho de Deus. Eu preciso crer que eu tenho um braço forte, poderoso. Eu preciso crer que a minha palavra é maior, é mais forte. Eu preciso crer em Deus. Nós não podemos ficar só. Vocês concordam? Que tem uma diferença muito grande em ficar assistindo E na hora lá que você estiver lá na rua, lá dentro, estiver lá no mundo, quem que vai te ajudar? Aí você tem que correr para a reunião? Não, meu filho. Você tem que sair daqui consciente de que Deus, que você é um pedaço de Deus. Que você tem a mesma força que Ele tem. E que a terra é para você e que o mundo é para nós. Que se não for assim, o inimigo vai sempre levar vantagem sobre nós. Vai sempre levar vantagem sobre nós. Maior é o que está em mim. Se Ele está em mim, Ele está em mim. Olha o copo, Ele está em mim. Então, eu quero ver quem que pode com esse copo. Aí tudo bem, aí você pode pensar, você é tímido, você é humilde, tá bom, você é simples, você pode pensar, mas eu acho que eu não estou com essa bola toda. Eu acho que, eu até creio, mas quando chega na hora, tudo bem, eu até admito. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Quanto mais humilde você for, mais forte você vai ser. Nada de arrogância, nada de prepotência. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Eu concordo plenamente. Que você chegue e diga, Senhor, meu Deus, será que tudo isso cabe dentro de mim? Meu Deus, só o Senhor mesmo. Só o Senhor pode fazer, aí sim, um milagre eu posso dizer que eu sou. Amém? Foi o que Jesus fez, Ele se humilhou, Ele foi lá no mais baixo, no mais, né, pobre, sabe, sem escola, sem faculdade, sem nada, mas humilde, um ajudante de carpinteiro, uma pessoa, pensa bem nisso, gente, uma pessoa que diante do mundo, totalmente desqualificada para o mundo. Ele era um homem simples, humilde, não tinha estudo, ele não tinha nada, ele não foi... instruído ao pé de nenhum mestre, não. A maçonaria, às vezes, quer dizer que Jesus foi ensinado pela maçonaria. Não. Nasceu de uma família humilde, simples, sem ter nada ali. Não falava inglês, Daniel. Ele não sabia montar um quadro de energia, Vitor. Ele não sabia. Humilde ao extremo. Não sabia nem namorar. Não reclamava de nada. Não tinha uma bicicleta. Mas como que ele podia acreditar que ele era Deus? Não, ele realmente entendeu. Quando você lê as Escrituras, você vai entender o seguinte, que Deus não quer saber. Ele quer que você crê que Ele pode habitar em você. E não é pelas suas qualidades, não é pelo seu mérito, é pela misericórdia de Deus. Não é. Não é porque você é mais alto ou mais bonito. É, lembra lá qual foi o homem que o povo escolheu para ser o rei. Né? Uma pessoa de peito largo, alta, tal, etc. Tal, o povo imaginou assim, esse homem aí é o ideal. Mas quando Deus escolheu Davi, era um trapinho de gente. E Jesus Cristo, você pode ter certeza, era totalmente, ninguém dava nada, nada, nada por ele, não. Então, o que Deus quer de nós é só isso. É muita humildade e dizer, Senhor, eu sou o barro, eu sou o vaso. E o Senhor põe nele o perfume que o Senhor quiser. O Senhor põe nele, quebra e faz do jeito que o Senhor quiser. Amém? Bom, aí depois, para a gente encerrar, esse Salmo 86, 89, lê ele inteiro depois, tá? Eu só quero, para a gente encerrar rapidinho, que já está passando a hora, em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. Às vezes a gente quer falar uma coisa. Romanos capítulo 8. É assim, ó. Ela não pode comparar com a glória. Versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Ó, a gente faz assim é porque precisa sacudir, precisa balançar para a gente entender. Então nós vamos conformar com Deus me deito, com Deus me levanto, eu na beirada, Luzia no canto, né, Luzia? Com Deus me deito, com Deus me levanto, tal, etc, né? Então nós vamos ficar rezando, deixando a coisa. E não é isso, Filipinho. Não é isso. É como eu falei, ó, o copo precisa estar cheio. O copo, nós precisamos, Deus precisa habitar em nós. Por que que Deus precisa habitar em nós? Porque senão o inimigo vai habitar. Por que que Deus precisa habitar em nós? É, ué. Ou nós vamos estar de um lado, ou nós vamos estar de outro. E se ele está em mim, se Cristo está em mim, o inimigo não pode estar, ué. Se Cristo está em mim, se Cristo está em mim, eu sou uma nova criatura. Se Cristo está em mim, eu sou um homem. Eu preciso entender, eu preciso falar, eu não sei. Mas o que, que é isso? Amém? Eu sempre digo aos pais, precisava ensinar mais os filhos. A gente precisava sentar mais com os filhos. A gente precisava, como eu falei, pega uma hora em particular com a gente. Arruma não pensa que você continua no caminho da perdição se você não tiver cuidado. Amém? Romanos 9, 8. Aliás, 8, 18. Pode ler.
Porque para mim, tem por certo que as aflições deste tempo presente...
Como?
Porque para mim, tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Amém, Adriana. O que, que você entendeu disso aí? Tudo que eu falei aqui está respondido aí? Até aqui? Não é isso, Adriana? A glória de Deus será revelada onde? Então você é o quê? A glória de Deus. O sucesso de Deus. O sucesso. Se nós não formos a glória de Deus, é como se Deus tivesse perdido para o diabo. Você acha que ele vai perder? Ele vai perder? Não, meu filho. Nós somos a glória de Deus. Nós somos o sucesso de Deus. Nós somos o resultado da briga entre ele e a serpente. Amém? Nossa, dá vontade até de orar. Em línguas. Dá vontade. As aflições. Tem as aflições. Tem as, mas eu administro as aflições. Eu tenho domínio sobre ela. Tem as aflições. Deus fala as aflições do tempo presente. Tem as aflições. Mas eu tenho domínio sobre ela. Jesus carregando a cruz. Ele sabia a aflição que estava passando, ele estava passando, eu também estou carregando a minha, mas ele sabia que a hora que ele saísse, amém? Deu para entender? Deu para entender? Então, nós temos que ajudar a igreja, nós temos que ajudar, temos? Amém, Rudá? Deu para entender, filho? Amém, e depois, ó, eu queria que você me desse uma notícia de que você entendeu alguma coisa. Pelo amor de Deus. Amém? Nós somos o sucesso de Deus. Se isso não acontecer, é como se Deus tivesse perdido a guerra. Vocês acham que ele vai perder a guerra? Vai não. Você entendeu o drama? Então, aflição, minha filha. Aflição vai ter. Aflição vai ter. Naturalmente. Naturalmente. Mas amanhã, a reunião de amanhã vai ser melhor do que a de hoje. A reunião à noite vai continuar também. Amém? Ele está edificando a igreja, ele está edificando a igreja. Isso aqui é obra dele. Obra de Deus. É assim que eu acredito. É assim que eu acredito. Para mim, isso aqui que é igreja, isso aqui é povo de Deus. Para mim, isso aqui é fé. Para mim, sabe, é o que eu quero. Se não for isso, eu vou para casa. Vou lá para o canto, sabe? E, se eu tiver que pregar, se eu tiver que falar, qualquer hora, na parte da tarde, manhã, à noite, qualquer hora eu falo, é assim. Eu falo o que eu entendo. E o que eu estou entendendo, não está jogando com a Bíblia, hein? E amanhã nós vamos mostrar para vocês o quanto Deus, ele protege você, o quanto ele promete para você, o quanto ele a gente tem, nós temos um, o Salmo 89 lá diz que o nosso braço é o quê? Desce ele em cima do, para você ver. Ó. Oh. Vai. O seu braço é forte, meu irmão. Usa. Nós somos o sucesso, o resultado. Deus falou que ia funcionar. Vai funcionar. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Olha, alguém está no céu por nós. Alguém já está preparando o seu lugar. Alguém já está no céu esperando por você. Pai que está no céu, seja feita a sua vontade, se é isso que o Senhor quer. Se a vontade do Senhor é que nós creiamos, como Jesus creu, e que tudo que o Senhor fez foi para nós, para nos salvar. O sacrifício que o Senhor fez foi para nos salvar. Para deixar um exemplo. Para mostrar que nós temos que realmente confiar, buscar. Entender com muita humildade, com muita paciência. Na verdade, o que o Senhor quer é que não que nós deixemos de louvar, de cantar, de viver, mas que nós façamos tudo com entendimento. Amém. Amém.